Eu gostaria de ler algumas palavras das Escrituras nessa noite. Quando o coro cantou, "Este é o dia", eu pensei em Neemias, Neemias capítulo 8, a partir do versículo 9, Neemias 8, a partir do versículo 9, aqui está. Então, Neemias disse que era o governador e o sacerdote Esdras, o escriba, juntamente com os levitas que ensinavam o povo, disseram o seguinte ao povo todo: "Esse dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeçais e não choreis", pois todo o povo havia começado a chorar ao ouvir as palavras da lei. E continuou: "Ide, comei pratos gordurosos e bebei bebidas doces, e dai também a comer aqueles que nada prepararam, pois o dia é santo ao nosso Deus. Por isso, não vos entristeçais, nem estais abatidos, pois a alegria do Senhor é a vossa força." Assim, os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: "Fiquem calmos, pois o dia é santo, e não fiquem abatidos ou tristes." Percebemos do que se trata? O dia que o Senhor fez é santo para Ele. Não fiquem desanimados. Não olhem para o que ainda não é visível, mas olhem para o invisível, como se o víssemos, pois Ele é fiel. Ele cumprirá cada promessa que Ele deu. Ele cumprirá o que Ele prometeu. Antes cairia o céu do que a sua palavra me desapontasse. Sim, o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Houve dias especiais, tempos especiais com Israel, entre o povo de Deus e, naturalmente, também no decorrer da congregação do Novo Testamento. E também esta é uma geração especial, um tempo especial, um tempo em que a profecia bíblica se cumpre. Nós vemos agora isso com Israel. Até recentemente, Israel ainda tinha um grande amigo cuja palavra tinha peso, e recentemente vimos que também essa amizade chegou ao fim, para que se cumprisse a Escritura, como está escrito no profeta Zacarias, ou seja, nos capítulos 12 e 14, capítulo 12, versículo 3: "Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a levantarem ferir-se-ão nela sem falta, quando todos os povos da terra se reunirem contra a cidade." A palavra de Deus diz isso assim e assim será. Bem no fim, Israel será deixado sozinho, mas não estará sozinho. Justamente neste tempo, Deus lutará por Israel. E naquele dia, porá um fim a tudo que está acontecendo lá. Está aqui de maneira maravilhosa em Zacarias 14, também no versículo 3 e na primeira parte do versículo 4. Então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações, como lutou nos dias de batalha. Naquele dia, ele pisará com os pés o Monte das Oliveiras, que fica a leste de Jerusalém. Sabemos que esse dia está muito próximo. Mas há sempre um paralelo entre Israel e a congregação do Novo Testamento. Satanás e o mundo inteiro estavam e estão contra Israel, apenas porque Deus escolheu Israel por meio de Abraão, Isaac e Jacó e se revelou ao povo de Israel. E que as Santas Escrituras não dizem o Deus da Alemanha ou o Deus da América, mas como muitos milhares de vezes alguém disse, 6.000 vezes está escrito na Bíblia o Deus de Israel. Eu não contei, mas está escrito com frequência suficiente. Mesmo que o povo de Israel tenha sido desobediente e seguido seus próprios caminhos, isso só acontecerá até o tempo que o número completo dos gentios tenha entrado na congregação, e então Deus se voltará novamente para o povo de Israel. Voltemos à palavra em Neemias. Este é o dia que o Senhor fez. Não fiquem tristes, mas comam alimentos gordurosos. Não fiquem abatidos, pois a alegria no Senhor é a vossa força. O povo completo viu a palavra do Senhor e aceitou, estava muito impressionado, e nós também estamos reunidos para ouvir a palavra de Deus. Nos últimos dias, eu fui telefonado muitas vezes, muitos sabiam que eu estava ficando mais velho e que um número redondo ou um número equilibrado havia sido alcançado 2 vezes o 5. Então me desejaram as bênçãos de Deus. Eu deveria ler o Salmo 55. Eu deveria ler Isaías 55. Repetidamente me foram indicados certas passagens da Bíblia que eu deveria ler. Eu gostaria de ler para vocês o primeiro trecho do Salmo 50, que já destacamos aqui algumas vezes. Salmo 50, versículos 5 e 6. Reúnam para mim os meus fiéis ou piedosos que fizeram comigo aliança no sacrifício. Então os céus proclamaram a sua justiça, pois é Deus mesmo quem julga. Talvez ainda o versículo 7. Ouve, meu povo, e deixa-me falar, Israel, para que eu te avise seriamente. Deus, o teu Deus, sou eu. Nós estamos aqui reunidos como povo da Nova Aliança para ouvir a palavra de Deus e passar novamente diante dos nossos olhos o que nos foi dado por meio do Gólgota. Amados irmãos e irmãs no Senhor, preciosos amigos, se nos fosse concedido nesses dias reviver o Gólgota novamente e experimentar o seu significado, impacto divinos, então haveria alegria na casa de Deus e poderíamos cantar da vitória de Deus nas tendas dos justos. No domingo, em Zurique, referi-me a Gênesis 14, quando o Senhor, chamado Melquisedeque, rei de Salém, tomou pão e vinho e foi ao encontro de Abraão para celebrar a ceia com ele. O que foi isso? Ele foi para celebrar a vitória que Deus concedeu a Abraão sobre todas as forças inimigas, sobre todos os reis que se reuniram ali. Primeiro, Deus concedeu a vitória e em seguida o Senhor foi celebrar a ceia com Abraão. Quem ainda não sabe que de fato foi realmente o Senhor, então queremos ler a esses em Hebreus, no capítulo 7, que os teólogos dizem que foi um rei pagão desconhecido. Não foi um rei pagão desconhecido, foi o rei da justiça, o rei de Salém. Eu leio Hebreus 7, a partir do versículo 1. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este voltava da derrota dos reis e o abençoou. Por isso, Abraão lhe deu o dízimo de todo o despojo. Primeiro, se traduzirmos seu nome, ele é rei da justiça, mas também rei de Salém, que significa rei da paz. Ele não tem pai, nem mãe, nem linhagem ancestral, nem início de seus dias, nem fim de sua vida, mas é semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Que maravilhoso quando lemos uma tal gloriosa palavra. Quando o Senhor se encontrou com Abraão, ele ainda não havia vindo em carne, ele ainda não se havia manifestado como Filho de Deus na carne, ainda não tinha pai, nem mãe, não começo, nem fim, mas então ele renunciou à sua divindade e à sua glória e se tornou ser humano por amor dos seres humanos, para nos trazer de volta à condição divina. Ele é rei de Salém, rei da paz, rei da justiça. Meus queridos, ele partiu para celebrar a vitória. Eu pensei aqui na ceia do Senhor, que, se Deus quiser, teremos amanhã, e em conexão com isso, na grande vitória do Gólgota. Amados, nós temos que nos levar à consciência uma vez do que realmente aconteceu lá, para que possamos ser ajudados. Às vezes ouvimos, e o irmão Russ já disse isso tão bem, que não viemos apenas aqui, que queremos estar na causa, seja cantando, seja orando, seja que seja proclamada a palavra, nós queremos ter parte nisso. E eu creio que Deus vai providenciar tudo isso. Hoje eu li uma palavra do livro dos Atos Apóstolos, que todos nós conhecemos muito bem, e eu pensei nisso, que impacto que teve a pregação mais simples, quando foi trazida assim, de forma tão fresca em Atos Apóstolos, no capítulo 10, está a partir do versículo 39, aqui Pedro fala, movido pelo Espírito de Deus, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles então o crucificaram e mataram, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e o fez aparecer visivelmente, não a todo o povo, mas a nós, as testemunhas eleitas por Deus, que com ele comemos e bebemos após a sua ressurreição, que com ele, após a sua ressurreição dentre os mortos, bebemos e comemos com ele. E ele nos ordenou que anunciássemos ao povo e testemunhássemos que este é o juiz designado por Deus sobre os vivos e os mortos. Deste, todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo aquele que nele crê receberá o perdão dos pecados pelo seu nome. Uma pregação muito breve. E vocês sabem o que aconteceu depois. Enquanto Pedro ainda falava assim, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a sua pregação. Como eles deviam estar, de fato, na causa, é claro. Nós admitimos que, naquela época, todo o assunto ainda estava fresco na memória do povo. Havia quem fosse a favor e quem fosse contra, mas todos sabiam o que havia acontecido a Jesus de Nazaré, que ele tinha sido crucificado, que tinha morrido e que ele tinha sido sepultado. Então, havia também aqueles que podiam testemunhar que ele havia ressuscitado. O primeiro, os incrédulos também podiam testificar, porque eles haviam cuspido nele, haviam zombado dele e o crucificaram e escarneceram dele, dizendo: diga-nos, quem foi que te bateu? A primeira parte, todos puderam testemunhar, mas então veio uma parte que os incrédulos não puderam mais vivenciar, que não puderam mais testemunhar, e Jesus disse aos seus: vós sois minhas testemunhas. E Pedro explica essa palavra aqui e escreve: mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e o fez aparecer visivelmente, não a todo o povo, mas a nós, testemunhas anteriormente eleitas, escolhidas por Deus, que com ele, após a sua ressurreição dentre os mortos, que após a sua ressurreição dentre os mortos, juntamente com ele, comemos e bebemos. Aqui começa a parte em que os incrédulos não podem mais acompanhar, não podem mais seguir. Eu creio que foi na quarta-feira à noite, quando o irmão Rus mencionou aqui, na hora de oração, que toda a cristandade celebra, de alguma forma, o Natal. São colocados bonecos em presépios, uns cantam, ó, árvore de Natal, os outros falam, filhinho de Cristo vem, e ainda mais tudo que existe lá. Mas então há pessoas que não colocam bonecos em algum presépio ou berço, então há as pessoas nas quais Cristo nasceu, pessoas que compreenderam e vivenciaram o sentido e propósito do que realmente se tratou quando Deus se tornou homem, ou seja, pela geração divina, para gerar filhos e filhas de Deus e chamá-los à existência. Celebrar, todos podem. E o cristianismo também parece saber quando deve-se acender uma vela, lá no tempo de Advento, e quando a segunda, e a terceira e a quarta devem ser acesas. Todos sabem disso, mas quem sabe e quem teve um encontro com o ressurreto, quem teve uma vivência com o Senhor? Jesus disse, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu me revelarei a vós. O mundo não me verá mais. Amados, nós queremos ver Jesus. Esse é o motivo porque estamos hoje aqui e nesses dias. Não queremos apenas ouvir e receber ensinamentos pela palavra. Nós queremos ter um encontro com a palavra que se tornou carne. Nós gostaríamos de ver Jesus. Nós queremos vivenciar Jesus. Queremos novamente vivenciá-lo para que também o resto da dúvida seja arrumado, levado para fora e possamos vê-lo como o ressuscitado no meio de nós. Do Salmo 55, foi-me passado o sétimo versículo para que eu lesse. Então eu constatei que o irmão Branham leu esse versículo quando ele fez a pregação sobre a pomba alva como a neve. Salmo 55, eu leio versículos 7 a 9. Por isso eu clamo, quem me dera ter asas como a pomba, eu voaria até encontrar um lugar de descanso. Sim, eu fugiria para longe, procuraria um lugar de descanso no deserto. Eu correria mais rápido do que o vento impetuoso, mais rápido do que a tempestade, em busca de um refúgio para mim. Eu não sei quantos de vocês se lembram dessa pregação, mas o irmão Branham cantou então o hino sobre a pomba branca como a neve e acrescentou a quarta estrofe as três existentes, expressando nela por quantas preocupações, sofrimentos e dificuldades ele passou, e ele ansiava por voltar para o lar, ele ansiava por ser levado para longe de tudo o que ele havia encontrado aqui, ser retirado e estar com o Senhor. E eu creio que todos nós também passamos por horas e dias, ou vivenciamos horas e dias, que não se passou assim como nós gostaríamos que fosse. E também nós desejamos ter asas para poder fugir de tudo e em algum lugar encontrar paz, como expressa aqui o salmista. É assim que se passa com todos nós, mesmo que não seja sempre, mas repetidas vezes. Sim, eu queria fugir para longe, procurar um lugar de descanso no deserto. Então penso nas palavras de Davi, do Salmo 139, para onde fugirei da tua presença ou da tua face? Se eu for para o fim da terra, tu, ó Deus, estarás lá. E se eu me esconder no inferno, a tua mão até lá me guiaria. Para onde podemos ir diante da face de Deus? Não, nós não precisamos fugir, nós podemos vir a Ele, nós não precisamos procurar a paz em algum outro lugar, aqui nós podemos encontrá-la. Há um descanso presente para o povo de Deus, e todos aqueles que descansaram de suas próprias obras podem descansar em Deus. Quando Deus terminou a sua obra, ele descansou no sétimo dia e viu que tudo estava bom. Deixe-me ler do profeta Isaías, do capítulo 55. É uma palavra maravilhosa. E eu creio que alguns de nossos irmãos e irmãs que estiveram na última reunião em Karaganda sabem que esse foi o texto principal, mas como o número 55, duas vezes graça, é tão apropriado para mim, eu reli, fui novamente fortalecido e revigorado pela palavra do Senhor. E o último versículo de Isaías 54 foi-me de repente dado pelo Senhor, uma vez tornado vivo, quando os primeiros ataques massivos foram realizados. E eu realmente, como Davi expressou: Senhor, para onde devo ir? O que devo, o que eu posso fazer? E eu lembro-me de uma voz suave e silenciosa, não audível, mas de repente abri Isaías 54 e li o versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti terá efeito, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu condenarás como mentira. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que lhe será dada por mim. Assim diz o Senhor. Isso foi, é e continua sendo um grande consolo para mim. Deus zela pela sua palavra. Ele vigia sobre nós que cremos nela e a carregamos conosco. E se já podemos fazer uma retrospectiva nesses dias, então podemos testemunhar novamente em quantas dificuldades o misericordioso Deus estendeu as suas asas sobre mim. Quantos voos houve mais do que em qualquer outro ano, e mesmo assim tudo correu bem. Nem todos os passageiros que embarcam saem assim tão animados. Isso é algo que temos vivenciado repetidamente nos últimos tempos. E, no entanto, podemos testemunhar que a mão de Deus esteve conosco, que o Senhor abriu portas e portões. E se já estamos nisso, e meus pensamentos me levam alguns anos atrás, provavelmente foi também no ano de 1974, quando eu estava sentado no escritório na rua Lesch 7, de costas para a parede e com o lado direito voltado para a janela, e assim o voo para a Índia e a viagem por toda a Índia estavam marcados, e a partida seria na segunda-feira, e eu estava sentado, que foi quinta-feira ou sexta-feira, provavelmente quinta-feira, e assim do céu, do nada, a voz do Senhor, como vocês ouvem a minha voz, ecoou: cancele o voo para a Índia. Eu já dei certamente duas ou três vezes testemunho em algum lugar disso. Todas as vezes, quando a voz do Senhor é passada, então nós caímos em nós mesmos. Isso não se pode explicar a nenhuma outra pessoa o que isso significa. E eu saí imediatamente do escritório, entrei no carro, fui até a floresta aqui, local, e orei, dizendo, mesmo assim, Senhor, talvez este voo e talvez um outro. E eu disse ao Senhor, as salas já estão alugadas e eu quero manter a minha palavra e não decepcionar os irmãos e assim por diante, e assim por diante. O Senhor seja minha testemunha. Devia ser 11:15, mas mesmo eu não olhei para o relógio. Quando a voz do Senhor se fez ouvir pela segunda vez, cancele a viagem para a Índia. Todos vocês leram nos jornais naquela época que todos 96 passageiros que embarcaram para voar de Bombay para Madras, eles morreram queimados no ar. E meu nome estava na lista de passageiros. Eu recebi uma ligação da revista Express de Colônia, ou seja, do escritório, e queriam saber sobre mim porque o meu nome estava na lista. Ou foi até em outra coisa. De todas formas, meu nome estava lá, estava já confirmado para esse avião, e eis que o Senhor disse, cancele a viagem para a Índia. Se quiséssemos hoje ter uma hora de testemunho, então poderíamos testemunhar muitas coisas que Deus fez, como Ele nos preservou, como Ele guiou e conduziu. Vamos chegar ainda a Isaías 55, onde talvez ainda esteja expresso o desejo de todos nossos corações e anseios dos nossos corações, e nos sintamos também tocados. Todos os que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem pão e como, venham, comprem sem pagar, sem custo, vinho e leite, e assim por diante, assim por diante. Vocês podem ler aqui o versículo 3, talvez possamos ler ainda juntos. Sim, também o versículo 2, é tão precioso tudo. Porque quereis pagar com dinheiro pelo que não é pão, e com o fruto do seu trabalho árduo por algo que não sacia. Ouçam-me, e vocês terão o que comer de bom, e a sua alma se deleitará com alimentos gordurosos. Prestem atenção, ou dá-me os vossos ouvidos, e venham a mim. Ouçam, para que sua alma reviva, pois quero fazer com vocês uma eterna aliança, realizar promessas de graça inquebráveis feitas a Davi. Uma palavra maravilhosa. Vocês sabem que eu gosto muito de ler o profeta Isaías. Ele foi um instrumento tão excelente de Deus, um homem através do qual Deus pôde falar e escrever tanto. E quão preciosos são aqui os pensamentos e as palavras. O próprio Deus diz: ouvi-me e tereis bom de comer. A quem você ouve, a quem eu ouço. Se voltarmos ao Jardim do Éden, então bastou quebrar uma palavra, não cumprir uma palavra, bastava não passar no teste de uma palavra. A quem Eva deu ouvidos, quem sabe? A serpente. A quem Adão deu ouvidos, quem sabe? A Eva. Aqui fala o Senhor: ouvi-me e tereis que comer de bom. A quem você ouve, a quem eu ouço. O que as pessoas não ouvem tudo nesses dias? Pare de ouvir tudo mais e comece a ouvir o que Deus disse e revelou à congregação por meio de sua palavra. Então, teremos coisas boas para comer. O Senhor já deu alguma coisa ruim? Ele diz: vocês que são maus e podem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial ou dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Ouçam-me. Não queremos todos agora dizer isso assim, cada um por si, dizer isso ao Senhor. Meu Deus, deixe-me a partir de hoje somente ouvir a Ti, somente ouvir o que Tu me dizes por meio da Tua palavra. Realmente, bem consequentemente ser. Pois eu digo a vocês que o diabo já falou por meio de certas pessoas, ou muitas pessoas piedosas, e quanto mais devotas ou piedosas forem as pessoas, então maior será o dano que poderá causar por meio delas. Eu selecionei três passagens da Bíblia para aqueles que dizem, por exemplo: todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, esse é de Deus. E se eu ler para vocês as três passagens da Bíblia em que os demônios nos dias de Jesus, pronunciaram essa frase. E o que vocês diriam, então, em relação a isso? Eu os anotei já. Não basta apenas uma confissão com os lábios, mas é necessária uma revelação divina. Quando as Escrituras falam do Filho de Deus, elas também nos dizem quem Ele é, a saber, Pai Eterno, Príncipe da Paz, Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Não é outro Deus, senão o Senhor dos Exércitos. Ouçam-me, e tereis de comer de bom, e a vossa alma se deleitará com manjares gordurosos. Eva entrou em aflição porque ouviu a serpente. Adão ficou em apuros porque ouviu a Eva. E nós ficamos em muitos apuros porque ouvimos a muitos outros e não a Deus. Por isso foi enviada a mensagem. Por isso Deus enviou um profeta para nos trazer de volta a palavra de Deus. E agora não devemos mais ouvir e ter coceira nos ouvidos, mas estar prontos para ouvir a palavra de Deus. Nós lemos em Neemias que quando o povo voltou do cativeiro na Babilônia, não houve mais interpretações, a palavra de Deus foi lida e o templo foi reconstruído. Depois de termos sido libertos do cativeiro babilônico, não é interpretar de novo, nós fomos retirados das interpretações para não dedicar mais os nossos ouvidos ou não dar mais ouvidos às interpretações, mas sim ao Senhor. Jamais foi tão importante e necessário, acima de tudo, fechar os ouvidos para tudo e acolher a palavra pura de Deus, como agora. E eu digo-vos também porque, assim como Jesus Cristo foi a palavra pura, santa, que se tornou carne, assim também a noiva será uma noiva pura e santa da palavra, nascida da mesma semente da palavra de Deus, carne da sua carne e osso dos seus ossos. Ele, o primogênito, dentre muitos irmãos, sem mistura, um produto puramente divino. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A quem o Filho do Homem deu ouvidos quando ele foi tentado por Satanás? Satanás também falou com ele, tentou-o, veio com a palavra de Deus. E então tudo se torna muito grave. O inimigo ainda faz o mesmo hoje. Ele veio ao Senhor, que em humildade, na forma de servo, realizava o seu ministério na terra e tentou-o. Ele disse: se tu és o Filho de Deus. Os demônios do diabo já reconheceram que ele é o Filho de Deus. Ele faz a pergunta: se tu és o Filho de Deus, então, fala, lança-te daqui para baixo e assim por diante. O inimigo veio aos profetas, veio a Jesus, ele também não passará ao largo de você e de mim. Mas o que disse Jesus? Ele não tem direito sobre mim. Satanás precisa perder todo o direito e toda reivindicação sobre nós. E se permanecermos na palavra, então permanecemos em Deus, e a semente da palavra permanece em nós, de modo que não podemos pecar contra Deus, porque assim está escrito, e eu estou convicto de que o Senhor nos ajudará e nos concederá a sua graça. Ouçam-me, e tereis bom de comer, e a vossa alma se deleitará com alimentos gordurosos. E ainda a advertência: concedo-me o vosso ouvido e vinde a mim, ouçam, para que suas almas revivam. Nós estamos aqui reunidos não para ouvir o que este ou que aquele tem a relatar ou a dizer. Nós queremos dar o nosso ouvido ao Senhor nesses dias. Eu gostaria de enfatizar mais uma vez: não vamos misturar nada com nada. Isso não é possível. O que o trigo tem a ver com o joio não podem ser misturados. A palavra é pura e nós somos lavados no banho de água da palavra. Nós nos tornamos parte da palavra. E aqui está escrito: pois farei uma eterna aliança com vocês. Vamos dizer ao Senhor que lhe emprestamos nossos ouvidos, que queremos ouvir o que Ele tem a nos dizer. E então vem a exigência: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem de perversidade os seus pensamentos, e que ele se converta ao Senhor, ou retorne ao Senhor. Uma palavra em todos aqueles que se desviaram um pouco do caminho, retornem para o Senhor. Que o ímpio abandone seu caminho, e aquele que pensa em praticar o mal, abandone os seus pensamentos. Deus sabe por que certas coisas acontecem, porque elas são permitidas, mas aqui está: o ímpio, ou aquele que é sem Deus, abandone seu caminho, e aquele que tem intenções perversas, abandone os seus pensamentos. O Senhor não diz: eu te dou tempo para refletir, você tem mais uma semana, tem mais um ano, e então podemos conversar sobre isso uma segunda vez. O Senhor diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. De amanhã, Deus ainda não disse nada. Hoje, se ouvirdes a sua voz, aquele que pensa em cometer iniquidade, abandone seus pensamentos e volte para o Senhor, para que ele tenha misericórdia dele e para o seu Deus, pois ele perdoa abundantemente. Isso nós podemos garantir a cada um com fundamento na palavra de Deus. Quem volta ao Senhor encontra perdão, graça e salvação. Ainda é o dia da salvação, ainda é tempo da graça, e nós podemos retornar para o Senhor. Então, no versículo 8 está escrito: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Mas assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu mesmo li para mim e agora também para todos nós, que se torne realidade na vida de todos nós, que nós abandonemos os nossos próprios caminhos, pensamentos e projetos e planos e nos apresentemos ao Senhor e digamos: meu Deus, inclua-me Tu a mim, de acordo com o Teu plano e a Tua vontade nos acontecimentos do tempo do fim que Tu estás trazendo à conclusão com a Tua congregação. Um irmão expressou o pensamento em oração de que muitas vezes ouvimos aqui nesse lugar a palavra de Deus e fomos abençoados. Então veio a frase poderosa, mas desta vez deixe-nos encontrar o lugar no teu corpo que tu pensasse para nós, para que Deus não apenas fale e abençoe, mas também cause algo duradouro em todos nós, para que renunciemos a toda incredulidade e pouca fé e honremos nosso Deus por meio da fé. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Mas então está escrito: Deus revelou a Moisés os seus caminhos e aos filhos de Israel o seu agir. Então está escrito: preparem o caminho para o Senhor e removam todo obstáculo do caminho. Muitas palavras estão escritas. Nós estamos aqui reunidos diante da face de Deus para vivenciar a Deus assim como nunca antes. Devo repetir: para vivenciar a Deus como nunca antes. Deus tem a plenitude e, como já dissemos, o tempo não está apenas próximo, o tempo chegou. A hora da glorificação do nome de Jesus Cristo chegou. E como nos dias de Josué e depois nos dias de Esdras e Neemias, como já foi dito anteriormente, havia dias especiais, períodos especiais entre o povo de Deus e na congregação. Este é o nosso dia. Este é o nosso tempo. E ouçam o que ainda está escrito em Isaías 55, nos versículos 10 e 11. Pois assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, sem antes regar e fertilizar a terra, fazendo-a brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim é a minha palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas somente então, quando realizou aquilo o que eu quis e cumpriu aquilo para o qual eu a enviei fazer. Deus enviou a sua palavra e os curou. Todas as interpretações nos haviam deixado doentes. O profeta Isaías diz, no capítulo 28, todas as mesas estão cheias de imundície e de vômito, até o último lugar. E dizem, um pouco aqui, lá um pouco. Aqui não temos um pouco. Nós, pela graça de Deus, pudemos sentar-nos a uma mesa pura. Não onde pessoas davam o que elas tinham de si mesmas, o que elas mesmas tinham assim digerido um pouco, mas não conseguiam engolir completamente. Não. O Senhor preparou uma mesa diante de nós. Nós estamos à mesa do Senhor para receber o alimento, a palavra revelada de Deus, o maná fresco, para que nossa alma reviva. Nesse lugar, não lemos muito das pregações do irmão Branham, mas em nenhum outro lugar há tantas pregações dadas como aqui, e todos leem as pregações, todos se aprofundam nelas e todos são alimentados espiritualmente. Eu já disse isso muitas vezes. Não haveria mal entendidos dentro da mensagem se os pregadores tivessem deixado as pregações assim como foram pregadas e não tivessem tirado as coisas do contexto para depois interpretá-las e reinterpretá-las. Eu creio, irmão Rus, que você estava presente naquela época quando estávamos em Jerusalém, no Muro das Lamentações. Depois entramos nessas salas sagradas lá, nas salas subterrâneas que parecem catacumbas, onde estão a Torá e o Talmud babilônico, o Talmud de Jerusalém, e onde estão o Sul, o Xizinho, como que são chamados lá, todos esses grandes livros. Uma coisa é a interpretação e a outra é a interpretação das interpretações. Eu balancei a cabeça e nós que estamos lá também. Não se tem apenas a Torá, tem-se o Talmud e aquele, e este disse isso, aquilo, e o outro disse aquilo outro. E ninguém sabe mais o que Deus realmente disse, porque muitos acharam que precisavam ajudar Deus de alguma forma. Quando eu vejo Isaías 55 diante de mim, então não sinto a menor necessidade de acrescentar ou explicar nada, pois o que Deus disse é tão claro, tão compreensível, tão evidente, iluminador, não há necessidade de explicação, apenas crer e vivenciar e agradecer a Deus por Ele ter falado conosco. Não haveria, de fato, nenhuma divisão, nem direções como as que existem agora, se todos tivessem permanecido fiéis à palavra e cada um tivesse deixado tudo assim como estava. Vamos levar isso ao nosso coração e que outros também o façam, para que não emprestemos mais os nossos ouvidos para aqui e para lá, mas nos coloquemos à disposição do Senhor. Concedo-me o vosso ouvido e vinde a mim. Não a um pregador, não alguém que tenha revelações especiais, vinde a mim. Então a vossa alma se deleitará com alimentos gordurosos. Ouçam-me e tereis bom de comer. Busquem o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós queremos segui-la. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. E então, assim como a neve e a chuva não voltam, a menos que tenham fertilizado a terra para que o semeador pudesse semear e colher e houvesse pão, assim é com a palavra de Deus. Ela não volta vazia, ela realiza, cumpre aquilo o que Deus a enviou para fazer. Eu já disse isso na primeira reunião. A vitória do Gólgota é uma realidade divina. E já podemos começar agora a nos alegrar e a dar glória a Deus. Pois no Gólgota aconteceu uma plena vitória. O vencedor do Gólgota venceu a morte e o inferno. Ele vive e nós vivemos com ele. Tudo mais são somente provações, são certas coisas pelas quais temos que passar. Aquilo o que Deus fez em Cristo vale para toda a eternidade. E assim como o Senhor comemorou a vitória com Abraão, que ele comemore a vitória do Gólgota conosco e nós com ele nesses dias. Quando ele disse: todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que ele quis dizer com isso? Exatamente aquilo o que aconteceu por meio da sua morte. Ele morreu no nosso lugar. Ele foi ferido por nossos pecados, golpeado e martirizado por nossas dívidas. A punição foi colocada sobre ele para que tivéssemos paz, e por suas feridas fomos curados. Quando anunciamos Cristo, o crucificado, quando anunciamos a morte de Jesus Cristo, então não paramos por aí, mas também testemunhamos a sua ressurreição. Ele vive. Ele não apenas morreu, ele ressuscitou. Nós anunciamos Jesus Cristo, o crucificado, o morto, o sepultado, o que desceu ao inferno, ressuscitou dos mortos no terceiro dia e com seus discípulos se mostrou vivo a eles por 40 dias e depois subiu ao céu. Amados, queremos pedir ao Senhor que ele venha de forma sobrenatural nesses dias no nosso meio. Se vocês creem ou não, nós já tivemos reuniões aqui em que irmãos viram o arco-íris com as suas 7 cores estendido aqui. Reuniões em que uma luz sobrenatural desceu sobre a plataforma. Já tivemos reuniões nas quais a presença de Deus se manifestou poderosamente. E nós queremos pedir juntos ao Senhor que ele se incline. Não vamos dizer como, nós podemos dizer: Senhor, revela-te, venha para baixo na coluna de fogo. Mas como ele o faz, isso só ele sabe. Nós apenas trazemos orações diante do trono da graça de Deus para expressar nosso desejo de que ele, tanto quanto queremos que ele se revele. Nós estamos reunidos diante de sua face. Prestamos a Ele o nosso ouvido, entregamos a Ele o nosso coração. Dizemos a Ele que estamos dispostos a andar em seus caminhos, concordar com a sua palavra e honrá-lo pela fé. Ele diz: vinde a mim, então a vossa alma se fartará de alimentos gordurosos. Eu creio que Deus nos dará alimento forte pela graça nesses dias. Ele tem abundância. Vamos já na primeira reunião orar juntos, crer juntos e pedir a Deus que Ele se incline e nos visite verdadeiramente como o sol das alturas. De fato nos visite, de fato nos visite, que do menor até o maior, do mais jovem até o mais velho, todos possam ou tivessem que exclamar verdadeiramente: Deus está no nosso meio. E normalmente isso também se manifesta de tal forma que o agir de Deus se manifesta igualmente nos jovens e nos idosos. Quando o Espírito de Deus começa a agir, não é nada de extraordinário que idosos e crianças de 8 ou 9 anos, de 6 ou 7 anos, de 14 anos, não importa, quando o Espírito de Deus começa a agir, então há movimento na casa de Deus. Então todos são incluídos, puxados para dentro. Bem-aventurado a pessoa que se abre a Deus. Quantos creem no agir sobrenatural de Deus por meio do Espírito Santo? Aleluia! Louvado seja o Deus vivo, o Senhor o fará. E eu concluo com a observação da palavra, da pregação de Pedro, que foi tão breve e assim teve conteúdo, somente tocou superficialmente o que aconteceu com Jesus naquela época. Pedro ainda sequer tinha conseguido estender muito, mas essas poucas palavras já foram suficientes, porque foram cridas, foram aceitas, e já o Espírito de Deus começou a agir. Amados, vamos receber a palavra de Deus na fé, sempre ter uma aceitação, uma concordância interior, e o Senhor também se revelará a nós de maneira sobrenatural. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Enquanto inclinamos nossas cabeças, fechamos nossos olhos e abrimos nossos corações, eu peço a todos que já podem dizer e podem concordar que nós somos um povo de sacerdotes, reis no seu reino. Digam uma vez amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Se ainda há tais entre nós que não podem ainda testemunhar isso, precioso coração, não é um irmão, nem um pregador que chama, mas Deus o Senhor que diz: meu filho, minha filha, dá-me o teu coração, volta para mim, volta atrás, abandona o caminho largo e entra no caminho estreito que leva à vida. pois o largo leva à perdição, e muitos são os que nele andam, e não há retorno. Oh, que o Espírito de Deus atue de maneira poderosa para que a palavra possa atravessar e que todos nós vivenciemos a graça. Vamos manter nossas cabeças inclinadas e antes de cantarmos o corinho, assim como eu sou, assim tem que ser, eu peço que todos inclinem a cabeça, fechem os olhos e permaneçam em oração. Se alguém aqui deseja hoje consagrar sua vida ao Senhor, ele levante sua mão, o Senhor a vê. Obrigado, 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 obrigado. O Senhor vê, obrigado. O Senhor vê, obrigado. Obrigado, obrigado. Deus te abençoe, jovem homem. Deus te abençoe, jovem homem. Deus te abençoe. O Espírito de Deus está presente no nosso meio. Deus está presente. Ele chama os últimos para fora. As orações são atendidas. Vamos cantar. Assim como eu sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não pela minha força, mas somente por ti. O teu sangue me lava dos pecados. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Eu venho. Uma palavra a todos aqueles que talvez tenham dificuldades com alguma coisa da qual gostariam de ser libertos e sentem que simplesmente não conseguem. Vocês creem que Deus está presente e quem o Filho liberta, este é verdadeiramente livre. Uma metade de uma vida é um tormento inteiro, totalmente para Jesus, totalmente para Jesus. Assim queremos viver a vida. Há pessoas que estão destinadas a passar pela porta estreita, a trilhar o caminho estreito que leva à vida. O caminho largo só lhes trouxe miséria e tristeza, quase os levou ao desespero. Para quem está destinado ao caminho estreito, o caminho largo trará sofrimento e miséria. Por isso, o Senhor vos chama. E se houver tais aqui que ainda tenham coisas, hábitos, vícios, luxúrias, o que quer que seja, onde vocês sentem que é necessária uma libertação, enquanto todas as cabeças estão inclinadas, todos os olhos fechados, levantem a vossa mão na fé, crendo que Deus irá ajudar. Obrigado, obrigado, obrigado. Deus vê as mãos, Deus vê os corações. Jesus Cristo está aqui para ajudar, para libertar, para revelar a vitória do Gólgota. Jesus é vencedor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pai Celestial, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela poderosa vitória e bênção nessa primeira reunião. Eu estou fraco e cansado fisicamente, mas fortalecido e revigorado no espírito. Eu te agradeço especialmente pelos muitos jovens que levantaram as suas mãos para consagrar suas vidas a Ti. Amado Senhor, nós te pedimos juntos que todos eles possam orar até alcançarem a convicção da salvação, até que o Teu Espírito lhes dê testemunho de que se tornaram filhos de Deus. Ó, amado Senhor, concede-nos também horas de oração assim, em que almas são nascidas de novo, onde o Teu Espírito Santo desce e nós somos batizados no Espírito, e a Tua glória pode ser revelada nesse lugar. Senhor Jesus, Tu és o mesmo e Tu te testificarás como o mesmo. Nós colocamos a nós mesmos e cada reunião sob a cobertura do Teu sangue e pedimos a orientação do Teu Espírito, Senhor, que cada coração se abra, que não haja aqui questionadores ou que são cheios de dúvidas, mas crentes estejam aqui que aceitam o que é pregado e que afirmem e também o vivenciem. Amado Senhor, nós te agradecemos por cada visitação misericordiosa. Ó, quão claramente Tu te revelaste a nós. Deus Todo-Poderoso, Tu estás em Cristo, oculto para uns, revelado para outros. Para uns, um enigma, e para os outros, uma bem-aventurança e salvação. Ó, amado Senhor, aceita-nos e abençoa-nos a todos da riqueza da Tua graça, no nome de Jesus. Amém.